Hola, bienvenido, bienvenida a tu nona clase de conjugación. Hoy vamos a ver el futuro simple del indicativo com verbos regulares. Bom, o que, que a gente vai ver hoje, então? Esse futuro simples, né, do indicativo, uma coisa que você vai fazer. Então, a gente tem vários verbinhos, tem algumas frases que tem dois verbos até. Vocês vão ver que isso vai ser uma coisa super intuitiva, vai ser bem fácil. A gente tem frases um pouco mais longas aqui, mas que é bem legal para poder melhorar um pouco o seu vocabulário. Por isso, pode ser que a parte da repetição eu faça enquanto eu estou fazendo a conjugação. Então, fica atento aí e atenta para você ir repetindo comigo enquanto eu estiver fazendo a conjugação aqui na pissarra, tá bom? Então vamos ver o nosso primeiro conjuntinho de verbos, que são os verbos extrañar, opa, extrañar e estar. Dois verbos muito importantes, né? Extrañar em espanhol significa saudade, significa sentir falta, que também pode ser echar de menos, como já teve essa dica aí da Pet também nas redes sociais. Então, extrañar é sentir falta, então, ou sentir saudades, né? Vamos ver o nosso exemplo. Yo extrañaré. Yo extrañaré. Então, aqui, mucho a mi familia. Durante los años que estaré, aqui a gente tem o verbo estar, então estaré en Argentina. Não sei se você já passou muito tempo sem ver a sua família, eu já passei praticamente um ano e meio na época que eu morei fora do país, então essa frase serviria muito bem para mim. Então, yo extrañaré mucho a mi familia durante los años que estaré en Argentina. Então, o que isso significa? Eu sentirei muitas saudades. Então, o nosso português é uma língua muito especial, muito difícil a gente ter a palavrinha saudades, né, literalmente traduzida para qualquer outro idioma. Então, a gente tem esse sentido de sentir saudades, que você pode só usar o verbinho extrañar. Então, eu sentirei. Aqui a gente está falando dos verbos regulares. Vocês vão ver aqui, você vai ver, um por um, que eles vão acabar seguindo uma ordem. No final, já vai estar super intuitivo para você, ok? Então, repete comigo. Yo extrañaré mucho a mi familia durante los años que estaré en Argentina. Vai lá. Bom, então, eu sentirei muitas saudades da minha família, durante os anos que estarei na Argentina. Então, aqui a gente está falando de um futuro, né? Um futuro simples. Eu vou sentir falta, eu sentirei muita falta, muita saudade durante os anos que eu estarei por lá. Essa é a estrutura que a gente vai ver aqui nessa conjugação. Então, yo extrañaré mucho a mi familia durante los años que estaré en Argentina. Yo extrañaré, tú extrañarás mucho tu familia durante los años que estarás en Argentina. Repite conmigo. Tú extrañarás mucho tu familia durante los años que estarás en Argentina. Vai lá. Então, tú extrañarás, estarás, usted, él e ella, a gente já viu que é sempre a mesma conjugação, hein? Então, não vou fazer uma por uma, você vai seguir comigo aqui, a gente vai fazer a repetição delas bem rapidinho, mas vamos lá. Usted, él e ella extrañará durante los años que estará. Então, usted extrañará mucho su familia durante los años que estará en Argentina. Vai repetindo comigo aqui, hein? Então, ella extrañará mucho a su familia durante los años que estará en Argentina. Él extrañará mucho a su familia durante los años que estará en Argentina. Muy bien, muy bien. Então, nosotros y nosotras, nós, a gente vai fazer o quê? Nós sentiremos. Então, aqui a gente tem o extrañar, como que vai ser o finalzinho? Hemos, igual no português. Então, nosotros extrañaremos. E durante los años que estaremos. Bem parecido com o português, né? Na verdade, igualzinho do português, então não tem muito segredo. Então, repete aqui comigo. Nosotros extrañaremos mucho nuestra familia durante los años que estaremos en Argentina. Muito cuidado aqui pro possessivo que a gente tem. Nuestra familia, tá? Aqui em cima no usted, él y ella, su família, porque eu estou falando da família deles. Aqui eu estou falando da nossa família. Então, nuestra família. Muito cuidado para esses detalhes. Aí a gente tem o vosotros e vosotras. Vosotros e vosotras extrañareis. Extrañareis. Extrañareis mucho a vuestra família. Então, aqui a gente tem o possessivo vuestra. Família durante os anos que estareis. Estareis. Então, você está percebendo que a gente tem exatamente a mesma conjugação ali para essas pessoinhas. Então, repete aqui comigo a do vosotros. Vosotros extrañareis mucho a vuestra família durante os anos que estareis en Argentina. Vai lá. E daí a gente tem por último, ustedes, ellos e ellas, que também vai ser a mesma, extrañarán, extrañarán. Praticamente a mesma coisa que a gente tem no português, né? Eles estranharão, eles sentirão, estranharão, né? Eles sentirão falta, então, extrañarán e estarán, estarán. Então, vamos lá comigo? Ustedes extrañarán mucho a su familia durante los años que estarán en Argentina. Ellas extrañarán mucho a su familia durante los años que estarán en Argentina. Ellos extrañarán mucho a su familia durante los años que estarán en Argentina. Vai repetindo comigo, vai pausando para ir repetindo comigo, beleza? Então, vamos para o próximo verbo, que é o verbo ver. Mesma coisinha do português, vamos ver o nosso exemplo. Mañana. Mañana yo veré la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Mañana yo veré. Alguma coisa que eu vou fazer amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu verei. Então, mañana yo veré. Amanhã eu verei a cidade. Desde un mirador. Aqui, o desde, ele não vai ter o sentido temporal. Desde, até, nesse sentido de linha do tempo. Aqui, a gente está falando com essa muleta de palavra, que são as preposições. A gente está usando com o sentido de. Do ponto final até um ponto inicial, nesse sentido de lugar. Então, eu vou ver a cidade desde aquele lugar. Então, desde um mirador, mas que no português a gente costuma usar apenas o de. Então, eu vou ver, eu verei a cidade de um mirante. Então, por isso, o desde. Então, de um mirante, mirador. Porque mirar também tem o sentido de ver alguma coisa. Então, o mirador é o lugar onde você vai para ver alguma coisa, que é o mirante. Então, o mirante da cidade que está ou que fica, na verdade aqui, que está, que fica, né, ou que fica a 60, 60 aqui, ó, atenção, com essa escrita aqui que a gente tem com dois S no português, ali em cima no espanhol a gente tem com S só, o SS ele não existe no espanhol, então que fica a 64 metros de altura. Ah, coisa, né? Então, mañana yo veré la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Repete comigo. Si mañana yo veré, mañana tú verás. Mañana tú verás la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Va repitiendo conmigo. Tú verás. Mañana usted, usted, él, ella, verá, verá. Então, mañana usted verá la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Mañana él verá la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Mañana ella verá la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Muy bien. Y de ahí nos tenemos nosotros y nosotras. ¿Cómo que va a ser? Você já deve ter notado já como é que é, né? Que a gente está falando de verbos regulares. Então, nosotros ve. Veremos. Nosotros veremos. Nosotros veremos la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Vosotros. Como que é antes de eu mudar aqui? O que você acha que é? Isso aí mesmo. Então, vereis. Vereis. Vosotros e vosotras veréis. né? Então, mesma coisa dos verbos que a gente estava vendo anteriormente, no primeiro exemplo. Então, mañana vosotros veréis la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Vai repetindo comigo, aí você precisa pausar, dá aquela pausa. E, por último, nós temos ustedes, ellos e ellas, sempre a mesma conjugação, que está cansado de ver. Então, verán, verán. Então, ustedes, mañana ustedes verán la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Mañana ellos verán la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Mañana ellas verán la ciudad desde un mirador que está a 64 metros de altura. Muy bien. Vamos ver o próximo verbo, que é o verbo recibir. Recibir. Vamos ver o nosso exemplo. Que guay. Opa. Que guay. Que legal, que massa, que irado. Então, que guay. La próxima semana yo recibiré. Recibiré. A gente está falando futuro. Eu receberei. Recibiré un premio. Un premio por la publicidad más creativa. Creativa. Então, la próxima semana yo recibiré un premio por la publicidad más creativa. Aí sim. Então, que massa, né? Então, que guay. Que massa, que legal. Que massa, que legal, que demais. La próxima semana, na próxima semana, yo recibiré, eu receberei ou eu vou receber, eu receberei um prêmio pela propaganda, então publicidade, a gente está falando de propaganda, propaganda mais criativa. Adoraria receber um prêmio, seria muito legal. Sempre bom ter o seu trabalho reconhecido, né? Então, que guay, que massa, que irado. Lembrando que esse guay é uma coisa muito espanhola, hein? Aqui na América Latina você pode escutar várias outras palavrinhas, como chévere, chido, buenísimo, padre, dependendo do lugar onde você está. A gente está falando de regionalismo aqui. Então, que guay, la próxima semana yo recibiré un premio por la publicidad más creativa. Repete comigo, hein? Então, na próxima semana, eu receberé, tu recibirás um prêmio por la publicidad más creativa. Usted, él y ella recibirá. Então, vamos lá? Qué guay, la próxima semana usted recibirá un premio por la publicidad más creativa. Qué guay, la próxima semana ella recibirá un premio por la publicidad más creativa. Qué guay, la próxima semana él recibirá un premio por la publicidad más creativa. De nos tenemos nosotros, nosotras. Mesma coisinha do português, hein? Então, nosotros recibiremos. Então, que guay, la próxima semana nosotros recibiremos un premio por la publicidad más creativa. ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Me encantaría recibir un premio por mi trabajo! Y de ahí a gente tem vosotros y vosotras recibiréis. Então, vosotras, la próxima semana vosotros recibiréis un premio por la publicidad más creativa. E por último, nós temos ustedes, ellos e ellas com a mesma conjugação, que é recibirán. Recibirán. Então, la próxima semana ustedes recibirán un premio por la publicidad más creativa. La próxima semana ellas recibirán un premio por la publicidad más creativa. La próxima semana ellos recibirán un premio por la publicidad más creativa. Vai pausando comigo e vai repetindo, hein? Então, muito massa. A gente tá indo já pro nosso quarto verbo, que é o verbo pelear. Pelear. O que que significa isso? Não faço a menor ideia, Brenda. Realmente não me parece com nada, nenhum outro verbo em português. Então, quando você está brigando com alguém, você está peleando com alguém, tá? Então, no vamos a pelear. No me gusta pelear contigo. Eu não gosto de brigar com você, hein? Não gosto. Eu gosto das coisas em paz. Good vibes. Então, pelear significa lutar, obrigar. Nesse sentido, quando a gente está falando de lutas, quando a gente está falando de esporte, você sempre vai usar esse verbinho pelear. Quando você está falando de brigar com alguém no sentido argumentativo da coisa, você pode usar discutir, ou você pode usar pelear, una pelea de pareja, uma briga de casal, tá? Então, una pelea que você teve com sua namorada, com seu namorado, ou una discusión, as duas palavrinhas você pode utilizar, tá bom? Mas aqui, quando a gente tá falando de luta, você vai especificamente usar esse verbo pelear no sentido de lutar, ok? Então, lutar, que também pode ser luchar, tá? Então, luchar por algo ou por alguien ou una lucha. Então, vamos ver o nosso exemplo, que é: el próximo mes yo pelearé en un combate de boxeo. El próximo mes, que significa no próximo mês, né? No próximo mês, yo pelearé, eu lutarei num duelo. Num combate, né? Num duelo, não sei como você vai chamar uma luta de boxe, mas pode ser uma luta mesmo, né? Eu lutarei numa luta, fica um pouco redundante se a gente falar, então por isso a gente tem essa tradução, pode ser duelo, pode ser combate. Então no próximo mês eu lutarei num duelo de boxe, né? Não é o meu caso, mas adoraria fazer aula de boxe porque eu acho muito legal. Então, el próximo mês yo pelearé num combate de boxeo. Então no próximo mês eu lutarei num duelo de boxe. Yo pelearé. Então repete aqui comigo rapidinho. El próximo mes yo pelearé en un combate de boxeo. Então si yo pelearé, tú pelearás. Tú pelearás. Então el próximo mes tú pelearás en un combate de boxeo. Então tú pelearás, usted, él y ella, sempre a mesma conjugação, vão fazer o quê? Pelearás. Usted peleará en el próximo mes, usted peleará en un combate de boxeo. El próximo mes, él peleará en un combate de boxeo. El próximo mes, ella peleará en un combate de boxeo. Uma coisa que eu quero deixar aqui, um detalhe, que quando você pelear em alguma luta, quando você vai lutar ou vai combater ou vai duelar alguma coisa, a gente está usando essa palavrinha en como uma muleta. Então, pelearé en um combate de boxeo. Você não vai falar, eu vou lutar uma luta de boxe. Tá? Então, yo pelearé en. É como se você estivesse falando, eu vou lutar em algum lugar. Mas no espanhol a gente está falando, a gente está usando essa palavrinha para falar no que exatamente você vai lutar, você vai combater, num combate de boxe. Então, yo pelearé en un combate de boxeo. E daí nós temos o nosotros. Nosotros. Nosotras. Pelearemos. Bem igualzinho assim no português, né? Que você diria provavelmente. Então, el próximo mes, nosotros pelearemos en un combate de boxeo. Si nosotros pelearemos, vosotros pelearéis. Entonces, el próximo mes, vosotros pelearéis en un combate de boxeo. Muy bien. Si vosotros pelearéis, ustedes, ellos y ellas pelearán en un combate de boxeo. Entonces, el próximo mes ustedes pelearán en un combate de boxeo. El próximo mes ellos pelearán en un combate de boxeo. El próximo mes ellas pelearán en un combate de boxeo. Muy bien. A ver, entonces, el próximo verbo, que es el verbo recorrer. Recorrer. Muita atenção com esse verbo. Vamos lá. A gente tem vários significados para ele. Nesse caso, a gente está falando de percorrer, ó, que diferente. Então, el próximo año, el próximo año, yo recorreré. Então, esse último R da palavra você vai falar re, sem aquele tanto aquela vibração, tá? Então, re. Esse finalzinho é o R, só aquele re, ok? Então, esse R do meio, rrr, vibrado. O R do começo, porque a gente está falando do começo da palavra, da primeira letra daquela palavra. Então, também vibrado. Re, co, re, re. re, normal, tá bom? Então, só um r, r. Recorrerei. Então, el próximo ano, no próximo ano, eu perjo recorrerei 500, 500, 500 quilômetros em bicicleta. Meu Deus do céu, vai quase daqui de Curitiba até a minha cidade. Da metade do caminho, hein? De Curitiba até Minas de bicicleta no próximo ano, hein? Fica aí o desafio. Não sei se vocês curtem aí andar de bike, tem muitos amigos que andam muito, acho super legal, ó, super incentivo. Mas vamos lá, recorrer. E a gente tem no próximo ano, então é o próximo ano, yo recorreré. Eu percorrerei, ou eu vou percorrer, então eu percorrerei 500 quilômetros de bicicleta. Então, Brenda, qual que é o negócio aqui a respeito desse verbo? Então, aqui a gente tem o recorrer, recorrer com o sentido de percorrer. Então, quando você está falando que precisa percorrer um trajeto, você sempre vai usar esse verbo recorrer. Mas, Brenda, isso me lembra aquele verbo, por exemplo, na justiça, que você vai recorrer à sentença do juiz, né? Ou recorrer a alguma coisa. Daí você vai usar o verbo recorrer. Recorrer, ok? São verbos diferentes. O recorrer, antigamente, ele era usado com esse sentido de recorrer à justiça, mas ele caiu em desuso. A gente usa aqui agora o recorrer, ok? Então, só para você saber aí a respeito deste verbinho. Então, repete aqui comigo rapidinho. El próximo año yo recorreré 500 kilómetros en bicicleta. Muito cuidado aí para o jeito que a gente escreve 500, hein? 500. 500. Então, se si eu recorrerei, tu recorrerás. Então, no próximo ano, tu recorrerás 500 quilômetros em bicicleta. Tu recorrerás, usted, él e ella recorrerá. El próximo año usted recorrerá 500 kilómetros en bicicleta. El próximo año él recorrerá 500 kilómetros en bicicleta. El próximo año ella recorrerá 500 kilómetros en bicicleta. Muy bien. Entonces, nosotros y nosotras recorreremos. Opa. Recorreremos. Recorreremos. Remos. ¿Ok? Mucho cuidado con esa pronuncia. Entonces, el próximo año nosotros recorreremos 500 kilómetros en bicicleta. Si nosotros recorreremos, vosotros y vosotras recorreréis. Entonces, el próximo año vosotros recorreréis 500 kilómetros en bicicleta. Y por último, ustedes, ellos y ellas recorrerán. Ustedes, ellos y ellas recorrerán. Entonces, el próximo año ustedes recorrerán 500 kilómetros en bicicleta. El próximo año ellos recorrerán 500 kilómetros en bicicleta. El próximo año ellas recorrerán 500 kilómetros en bicicleta. Muy bien. Y de ahí nos tenemos el verbo sentirse. Ah, Brenda, termina en SE no final. A gente va a tener que conjugar, vai ter que flexionar esse verbo, o que que vai acontecer? Então a gente sempre vai precisar daquela palavrinha mágica antes quando a gente for conjugar, né? Tá lembrado? Tá lembrada? Então vamos ver o nosso exemplo. Yo me, então me, porque eu tô falando de yo. Muy bien. Então, yo me sentiré. Sentiré. Então, yo me sentiré más despierta. Más despierta después de una taza de café. Não sei se você, como eu, precisa de meia caneca ou uma caneca inteira de café para poder produzir loucamente aí durante o dia, mas a gente está aí precisando, então eu só me sinto um pouco mais desperta, um pouco mais acordada. Olha que legal essa palavrinha para você usar. Yo me sentiré más despierta. O que isso significa? Eu me sentirei mais acordada, ou eu vou me sentir mais acordada. Aqui não interessa o jeito que você usa, é só uma questão de soar um pouco mais formal, né? Eu me sentirei ou eu vou me sentir tem o mesmo significado. Por isso que eu aqui vou colocar de um jeito, ali você está vendo de outro, mas é exatamente a mesma coisa, o mesmo sentido. Então eu me sentirei mais acordada, mais desperta. Quando a gente fala despierta, despierta ou despierto, você está falando de estar acordado ou acordada, de tchan, acordou. E bom dia. Não sei se você é muito elétrico durante a manhã, mas eu preciso de um empurrãozinho aí para começar a produzir. Então, eu me sentirei mais acordada, mais despierta depois de uma xícara de café. Una taza de café. Una taza, una tacita de café. Uma xicrinha de café. Então, yo me sentiré. Tu. Só repete aqui comigo antes. Então, yo me sentiré más despierta después de una taza de café. Muy bien. Tu. Te. Sentirás. Tú te sentirás. Entonces, tú te sentirás más despierta después de una taza de café. Você vai se sentir mais acordada. Tú te sentirás. Usted se sentirá. Entonces, usted se sentirá más despierta después de una taza de café. Ella y él, como vocês sabem, é a mesma conjugação, né? Então, él y ella se sentirá. Más despierta o más despierto. Aquí, como a gente tem aqui ao lado, ele se sentirá más despierto después de una taza de café. O con ella, deixa eu voltar aqui, ella se sentirá más despierta después de una taza de café. Muy bien. Então, con nosotros y nosotras nos sentiremos más despiertos después de una taza de café. Si fuese con nosotras nos sentiremos más despiertas después de una taza de café. Muy bien. Vosotras, aquel os, ¿no? Entonces, vosotros os sentiréis. Os sentiréis. Entonces, vosotros os sentiréis más despiertos después de una taza de café. O vosotras os sentiréis más despiertas después de una taza de café. Ahí nos tenemos ustedes, ellos y ellas se sentirán. Ustedes se sentirán más despiertas después de una taza de café. Então, se a gente está falando de as senhoras, né? Se fosse os senhores mais despiertos. Ellas se sentirán más despiertas después de una taza de café. Ellos se sentirán más despiertos después de una taza de café. Muy bien. Vai repetindo comigo, hein? Vai fazendo aquela pausa se precisar para poder ir repetindo. E o verbo número 7 é quitar-se. Quitar-se. Quitar é um verbinho que ele tem muitos significados. Mas aqui, basicamente, o mais utilizado é quando você está falando de tirar alguma coisa do lugar ou tirar algo de você, no sentido de tirar mesmo. Então, quitar-se. Yo no me. De novo, a gente tem um verbinho ali que termina em SE. Yo no me quitaré. Ni la gorra, ni la camiseta de tirantes. ¿Qué es eso? Para entrar en el lago. Yo no me quitaré. Eu não vou tirar. Eu não tirarei. Eu não vou tirar. Então, yo no me quitaré. Eu não vou tirar. Ni. Que é esse ni? É o nem. Ni la gorra, nem o boné. Ni la gorra, ni la camiseta de tirantes. Nem a regata. Olha que negócio engraçado. Tirantes ou tirante tem muitos significados. A gente pode estar falando de estruturas de objeto mesmo, tem vários significados. Quando a gente está falando de roupa, tirante ou tirantes, a gente chama o suspensório. Então, imagine uma camisetinha que segue o suspensório. Ela só tem isso. Então, é como se fosse uma regata, que é aquilo que tem só aquela alcinha aqui, como se fosse um suspensório imaginário, que é só essa a alça da sua camiseta. Por isso, uma regata. Então, camiseta de tirantes é a regata. Então, ni la camiseta de tirantes, nem a regata para entrar no lago. Mas que jacu, né? Imagina, você vai lá pro meio do lago. Você vai lá pro meio do lago e não quer tirar nem o boné, nem a regata para poder entrar, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, ainda mais nesse calor. Então, Yo no me quitaré la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Repete conmigo, hein? Eu não vou tirar o boné nem a regata. Então, se yo no me quitaré, tú no te quitarás. Tú no te quitarás. Entonces, tú no te quitarás ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Tú no te quitarás, usted, él y ella no se quitará. No se quitará. Usted no se quitará ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Él no se quitará ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Ella no se quitará ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Muy bien. Daí nós temos o nosotros y nosotras. No nos quitaremos. Nos quitaremos. Nosotros no nos quitaremos ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Daí nós temos o vosotros y vosotras. No os quitaréis. No os quitaréis. Vosotros no os quitaréis ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Por último, ustedes. Ellos y ellas no se quitarán. No se quitarán. Ustedes no se quitarán ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Ellos no se quitarán ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Ellas no se quitarán ni la gorra ni la camiseta de tirantes para entrar en el lago. Quando você for entrar no lago, a não ser que esteja muito frio, tira pelo menos o boné, tira pelo menos la gorra. Que te quites la gorra por lo menos, ¿ya? A ver, el próximo verbo entonces, responder. Que é a mesma coisa em português. Então, yo no responderé a sus provocaciones. Es un idiota. Es un idiota. Só um segundo. Es un idiota. Às vezes você tá lá, né? Tem alguém no seu trabalho que fica te provocando o tempo todo. Aí você tá comentando, né? Seu amigo falou, nossa, mas ele não para de te provocar, não sei o quê, faz alguma coisa. Aí você fala, ah, eu não responderei às suas provocações. Bem pleno ou plena. Você não precisa disso. Então, não precisa descer de nível, né? Por quê? Porque a pessoa é um idiota, né? Uma idiota. É um idiota. Ou uma idiota. Então, eu não responderei às suas provocações. É um idiota, aquela pessoa lá. Não sei se é ele ou ela. Então, é um idiota. Ou uma idiota. Yo no responderé. Entonces, yo no responderé a sus provocaciones. Es un idiota. Tú no responderás. Tú no responderás a sus provocaciones. Es un idiota. Va repitiendo conmigo, ¿eh? De ahí nos tenemos usted, él y ella no responderá. Usted no responderá a sus provocaciones. Es un idiota. Ella no responderá a sus provocaciones. Es un idiota. Él no responderá a sus provocaciones. Es un idiota. Denotemos. Nosotros y nosotras no responderemos. Igualzinho no português, hein? Nosotros no responderemos a sus provocaciones. Es un idiota. Denotemos. Vosotros. Vosotras no responderéis. No responderéis. Entonces, vosotros no responderéis a sus provocaciones. Es un idiota. Esa entonación de español es muy engraçada, ¿no? Es un idiota. Es un idiota. É muito legal você ter um pouco de contato com esse tipo de entonação, né? No português, talvez você falava, nossa, ele é um idiota. Um idiota, né? No espanhol já, es un idiota. Es un idiota. Né? A gente tem muito dessas diferençazinhas também, que é até uma coisa regional também, né? Pode ser, mas é bem legal do espanhol você também ficar atento a essas questões da entonação que você fala as coisas, né? Que dá pra você perceber de cara, às vezes, de onde aquela pessoa é, se aquela pessoa é uma nativa de espanhol ou não. É muito legal você perceber essas diferenças. E aí, por último, nós temos o ustedes, ellos y ellas no responderán. Ustedes no responderán a sus provocaciones. Es un idiota. Ellas no responderán sus provocaciones. Es un idiota. Ellos no responderán sus provocaciones. Es un idiota. Muy bien. Es un idiota esta persona. Entonces no respondan las provocaciones. Muy bien. A ver, entonces, el verbo conseguir. Conseguir lo mismo que en portugués. Probablemente yo conseguiré entradas para el partido de esta noche. ¿Qué es partido, Brenda? Alguma coisa que está partida ao meio. Aqui a gente está falando de jogo. Quando você está falando da partida de vôlei, partida de futebol, partida disso, partida daquilo, você pode falar simplesmente el partido. Quando você fala el partido, está implícito, principalmente com relação ao futebol, hein? Quando você está falando de partido, você está falando principalmente... Tá super implícito que é um jogo de alguma coisa. Principalmente quando a gente fala de futebol, é muito comum você escutar el partido de Brasil e Peru. O jogo do Brasil e Peru de futebol, por exemplo, tá? Então, provavelmente, eu conseguirei, ou provavelmente eu conseguirei, ou eu provavelmente conseguirei. Depende do jeito que você acha melhor falar isso. Não importa a tradução, a gente tem o mesmo sentido. Conseguirei entradas ou ingressos. A gente tem a mesma coisa, tá? Entradas ou boletos. Também é uma palavra que você pode escutar. Não é o boleto de você pagar lá, hein? Que vai acabar com o seu salário. Boletos ou entradas, pode os dois serem usados para ingressos, tá? Que são as entradas, os ingressos para o evento que você estiver indo, ok? Então, eu provavelmente conseguirei entradas ou ingressos para el partido, para o jogo desta noite. Então, partido desta noite para o jogo desta noite ou para a partida dessa noite. Então, provavelmente, yo conseguiré. Si yo conseguiré, tú conseguirás. Entonces, repite conmigo. Probablemente tú conseguirás entradas para el partido de esta noche. Tú conseguirás, usted, él y ella conseguirá. Probablemente usted conseguirá entradas para el partido de esta noche. Probablemente él conseguirá entradas para el partido de esta noche. Probablemente ella conseguirá entradas para el partido de esta noche. Nosotros y nosotras conseguiremos, entonces nosotros, probablemente nosotros conseguiremos entradas para el partido de esta noche. Mesma coisa do português, né? Probablemente vosotras conseguiréis. Entonces, probablemente vosotros conseguiréis entradas para el partido de esta noche. Vocês estão percebendo, você aí que está me assistindo agora está percebendo que independente da terminação do verbo, seja em ar, er ou ir, a conjugação ela vai ser a mesma. Por quê? Porque a gente está falando de verbos regulares. Então, fica mais fácil ainda. O futuro, eu acho que é o tempo verbal mais fácil de você conjugar, além do presente também, né, que a gente viu muito até agora. Então, acho que o futuro é um dos tempos verbais mais tranquilos para você conjugar, quando a gente está falando de verbos regulares. Então, vosotros, conseguireis entradas para el partido desta noite. E ustedes, ellos e ellas, conseguirán. Entonces, probablemente ustedes conseguirán entradas para el partido desta noite. Probablemente ellos conseguirán entradas para el partido de esta noche. Probablemente ellas conseguirán entradas para el partido de esta noche. Muy bien. Vamos para o nosso último verbo que a gente tem de novo um combo de dois verbos aqui. Sentar-se, que é diferente do verbo sentir-se, que a gente já viu aqui, hein? Muito cuidado para não se confundir com esses dois verbos. Descansar. Mesma coisa do português, hein? Então, sentar-se, a gente vai ter ali uma flexão com uma palavrinha ali antes, como a gente já está cansado de ver com esses verbos que terminam em se. Então, yo me sentaré. Yo me sentaré aquí y descansaré. Descansaré por exatamente 30, muito cuidado para não falar 30. A gente tem no espanhol 30, 30, 30. Repete comigo mais uma vez. 30. Muy bien. E 1 minutos. Não pode ser 32, né? Tem que ser 31 minutos exatamente que você vai descansar. Então, yo me sentaré aquí. Eu me sentarei aqui e descansarei. Descansarei por exatamente 31 minutos e 27 segundos, para ser mais exato. Então, yo me sentarei aqui e descansarei por exatamente 31 minutos. Repetiu comigo? Vamos lá, hein? Então, assim, yo me sentarei, tu te sentarás e descansarás. Descansarás. Entonces, tú te sentarás aquí y descansarás por exactamente 31 minutos. Usted, él y ella sentará, descansará. Usted se sentará aquí y descansará por exactamente 31 minutos. Ella se sentará aquí y descansará por exactamente 31 minutos. Y él se sentará aquí y descansará por exactamente 31 minutos. Muy exacto, ¿no? Puede ser 30 minutos. Entonces, nosotros y nosotras nos sentaremos. Aqui eu só esqueci de colocar a palavrinha que vem junto, né? Mas se. Então, nosotros nos sentaremos aqui e descansaremos. Y descansaremos. Entonces, nosotros nos sentaremos aquí y descansaremos por exactamente 31 minutos. Y de ahí nos tenemos vosotros y vosotras os sentaréis, descansaréis. Eso ahí mismo, reis. Entonces, vosotros os sentaréis aquí y descansaréis por exactamente 31 minutos. Y por último, ustedes, ellos y ellas se sentarán. Descansarán, né? Muito parecido com o que a gente tem no português. Entonces, ustedes se sentarán aquí y descansarán por exactamente 31 minutos. Ellas se sentarán aquí y descansarán por exactamente 31 minutos. Ellos se sentarán aquí y descansarán por exactamente 31 minutos. ¡Wow! ¡Muy bien! Llegamos al final de tu nona clase de conjugación. Muy bien, enhorabuena. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, entonces lo que no puedes olvidar de hacer es tu práctica en el Memorization Hack. Entonces dale clic abajo, pon tus cartas en el deck y haz la práctica. Un super beso y te veo en la próxima unidad. Hasta pronto.